Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
No termómetro. Termómetro das manhãs 360 hoje com o Diogo Lopes, que está de regresso aqui ao painel. Diogo, bom dia.
Oh, é verdade, bom dia. Já estava com saudades desde há bocadinho.
Sim, nós também estávamos com saudades tuas. E sabemos quem é que temos saudades também, principalmente o Paulo Ferreira, da Meghan Markle. Está no
é
quente
verdade,
hoje,
é
porquê?
É verdade, é verdade. Parece que Meghan Markle ganhou esta passada quinta-feira o processo contra o tabloide britânico Mail on Sunday. A duquesa de Sussex acusava a publicação de violação de privacidade por esta ter partilhado a carta escrita pelo seu pai, um documento que foi agora considerado pelo tribunal como pessoal e privado, daí a decisão a favor de Markle, que já estava nesta batalha legal desde 2019.
Oh, Diogo, mas ela já não tinha perdido um processo também com o Mail on Sunday?
É verdade, já sim, em agosto do ano passado, para ser preciso, teve mesmo de cobrir as despesas legais do jornal por decisão do tribunal. Estamos a falar de cerca de 75 mil euros. Ainda assim, esta vitória surge depois de um recurso feito pela defesa de Meghan junto ao Supremo Tribunal de Justiça Britânico, que incluiu informações novas, por acaso divulgadas até pelo livro Finding Freedom, que já falámos aqui, sobre a vida dos duques de Sussex. Com esta decisão, o caso fica encerrado. Mas ainda não é claro que repercussões é que a decisão judicial vai ter em relação ao tabloide. Uma coisa, porém, há de ser certa. Uma churuda indenização deve vir a caminho dos duques de Sussex.
Ah, sim, e que jeitinho que lhes deve dar, não é?
Pois é, pois é.
Então não, estão ali aflitos.
Olha, vamos agora ao Morno. No termómetro em Morno tens o testamento de Larry King. Porquê?
É verdade, é verdade. Como bem sabemos, o mítico jornalista norte-americano Larry King morreu há pouquíssimo tempo, mas mesmo assim ainda é motivo de atenção mediática, desta vez, como dizias e muito bem, por causa do seu testamento. Parece que a norte-americana TMZ teve acesso a informações privilegiadas, como costumam ter sempre.
É uma delícia esta TMZ, é uma delícia.
É fantástico.
É, não é?
Mas estas tais informações dão conta que, antes de morrer, Larry King escreveu um testamento à mão na folha de um caderno que, por acaso, dizem as fontes legais deste órgão de comunicação social norte-americano, é totalmente válido.
Ok, bom, vamos ao testamento. O testamento tem alguma coisa assim inesperada?
Então, assim à primeira vista, nem por isso. Larry King diz apenas que deixa todo o seu património, estima-se que seja pouco mais que 2 milhões de dólares, aos filhos Larry Jr. Chance e Cannon King. Larry tinha outros dois filhos, mais velhos, que morreram de forma dramática em 2020. Andy foi vítima de um ataque cardíaco fulminante em julho e Shia morreu em agosto com um cancro do pulmão, também ele fulminante. Acontece que Larry, quando Larry morreu, agora há poucas semanas, ele estava a meio de um processo de divórcio, daí que Larry Jr. se tenha chegado imediatamente à frente para ser nomeado gestor do património do pai para salvaguardar os seus interesses. Seus, literalmente, de Larry Jr., agora que sabe que vai ficar com parte, pelo menos, do património do pai, do processo todo judicial inerente a este divórcio, a ver se consegue garantir a sua parte daquilo que o pai lhe deixou.
Acho estranho é o Larry King só ter milhado 2 milhões de dólares.
Também achei estranho.
Pouco, também é? Um homem com uma carreira tão longa.
Isto na volta, um Panama Papers ainda vai descobrir aí.
Pois, se calhar é.
Qualquer
se
coisa.
Calhar isso é em liquidez.
Vocês não sabem o preço dos pensários.
Ah, pois, sim.
Bem visto, Carlos.
E também sabemos que os jornalistas ganham muito pouco, mas na América tinha de ganhar mais. Sei lá, o Larry King é uma figura tão conhecida.
Bem, o Larry King está a recibos verdes há 50 anos, de certeza.
237 anos, acho que foi exatamente.
Até porque 2 milhões de dólares é um T1 em Nova York, se calhar, não é?
Exatamente, durante um mês.
Deixamos a fortuna de Larry King e vamos até ao frio, onde está o reverendo Al Sharperton. Acho que disse mal este nome, mas lembro-me perfeitamente da figura dele, até porque ele é um homem muito mediático nos Estados Unidos, muito por causa das lutas pelos direitos civis. 1, 2, 3, 4.
É verdade, e não só. O reverendo Al Sharpton já fez um bocadinho de tudo. Ele entrou em filmes, séries, teve programas de rádio, de televisão. É, acima de tudo, um pastor batista e, como dizias também muito bem, é um grande ativista pelos direitos dos afro-americanos.
E também já fez uma perninha na política, não é? Chegou a ser candidato pelo Partido Democrata.
Exatamente, ele concorreu nas primárias para a corrida presidencial de 2004 pelo lado dos democratas, nomeação essa que viria a ser ganha por John Kerry. Ele acabou por se ver envolvido até num escândalo com gastos indevidos na altura, à conta disso, mas não é por causa disso que o trago aqui hoje. O motivo de o mencionar no frio é que ele acaba de formalizar o processo de divórcio com a futura ex-mulher, Kathy Jordan, 17 anos depois do casal já se ter separado. O casal conheceu-se nos anos 70, quando Sharpton andava em digressão com o James Brown, que estamos a ouvir agora aqui de fundo, porque Kathy era uma backup singer do rei da soul e do funk. Eles estiveram casados durante 24 anos, até em 2004, terem decidido ir cada um para o seu lado. Entretanto, não sei, se calhar por não estarem para aí virados ou por ser um bocadinho chato todo este processo judicial, tanto ele como a mulher decidiram não fazer grande coisa em relação ao processo formal de divórcio, mas isso não impediu que Sharpton arranjasse uma namorada que mantém desde 2013, por isso se calhar já era, foi uma boa altura para finalmente... Pronto, separar aqui as águas.
Estava a ficar na hora, não é? Muito bem, está feito o termómetro com a temperatura no mundo dos famosos, aqui trazido hoje à Rádio Observador pelo Diogo Lopes. Diogo, agora sim, bom fim de semana.
Agora sim, bom fim de semana. Bom fim de semana. Rádio Observador.